Falando de Economia.
No nosso quadro Falando de Economia de hoje, o jornalista Adriano Faria conversou com Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, sobre a reforma tributária. Vilma explicou e falou sobre as exceções da reforma e sobre como deve ser a transição do nosso atual regime tributário para o novo. Vamos acompanhar.
Vilma da Conceição Pinto, diretora da Instituição Fiscal Independente, prazer falar com você. Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite.
Prazer.
Vilma, estamos aí com a discussão da reforma tributária. O Senado já fez várias audiências públicas e, basicamente, a reforma tributária tem a criação da CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que abrange impostos federais, e o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços com Impostos Estaduais e Municipais. A alíquota que está sendo aí prevista para esses impostos fica entre 25,5% e 27%, só que tem as exceções. Eu queria que você falasse sobre por que essa discussão das exceções dos setores que vão pagar talvez uma alíquota menor é importante nesse bojo aí da reforma tributária.
Bom, a reforma tributária, né, como você bem adiantou, ela tem por objetivo simplificar o sistema de tributos que incidem sobre os consumos, né, sobre os bens que a gente consome, alimentos, produtos de informática, vestuário, etc. Todos aqueles bens ou serviços que hoje têm tributação de diferentes tributos, né? Então, se a gente pegar hoje, por exemplo, um celular, você vai ter quatro tributos incidindo sobre esse celular: o PIS, a COFINS, o ICI e o ICMS. Se a gente pegar um serviço, a gente tiraria o ICMS, colocaria o ISS. Então, a gente tem hoje uma complexidade nesse sistema que precisa ser simplificado. E aí, como objetivo da reforma é simplificar o sistema e não aumentar a carga tributária, então você não aumenta a carga tributária, porque a gente já tem um entendimento de que a carga tributária, ou seja, o que a gente paga de impostos em percentual do que a economia gera de produção, é elevado. Então, a gente já tem esse entendimento de carga tributária elevada no Brasil. Então, por conta disso, não vai ter um aumento de carga tributária. Ao mesmo tempo, você não tem uma redução da carga tributária, porque a gente também tem um entendimento de que as contas fiscais estão desequilibradas de sustentabilidade, a manutenção da carga. Então, o valor que a gente paga hoje de tributos num agregado não vai aumentar e não vai diminuir. E se a gente cria um benefício especial para um setor, e a gente tem essa premissa de manutenção da carga tributária, isso significa dizer que esse benefício para esse setor vai onerar os demais setores para que a gente não tenha essa mudança de carga. Então, quanto mais exceções ou regimes favorecidos a gente tiver nesse novo sistema tributário, maior vai ser a carga tributária sobre aqueles bens e serviços que não estão contemplados nesse regime favorecido. Então, a discussão da quantidade de exceções, da pertinência e relevância dessas exceções, ela é muito importante justamente para a gente conseguir chegar no melhor modelo que traga os princípios tributários de justiça fiscal, de eficiência e etc.
Então, fica aí essa alerta, né, da Vilma, da Conceição Pinto, né, que é economista da IFE, de que você, ouvinte, que está esperando aí uma redução da carga tributária por conta da reforma que está sendo discutida no Congresso, pode tirar o cavalinho da chuva, porque não vai vir aí redução de impostos para cidadãos e empresas. A ideia, como a Vilma bem explicou, é simplificar esse emaranhado de regras que hoje estão aí no sistema tributário. Agora, Vilma, em relação à transição da reforma tributária, porque vai ser aí, digamos assim, um cavalo de pau, né, nessa questão do pagamento, de cobrança de impostos. Como é que fica a transição do atual modelo de impostos, que já é bem complexo, é um amaranhado de tributos, para o novo sistema que está sendo discutido no Congresso?
Bom, a transição do sistema é algo importante para que a gente consiga trazer um pouco de segurança jurídica e um pouco de previsibilidade, né? Se a gente pensar hoje as empresas, elas fazem seus investimentos pensando no médio e longo prazo. Então, todas as decisões de aquisição de insumos, de aumento da capacidade produtiva, etc., elas não levam em consideração somente o momento atual. Muitas dessas empresas levam em consideração uma perspectiva de médio prazo. Então, qualquer reforma tributária que a gente pense, tem que levar em consideração também um período de transição suave para que possa ser acomodado essas modificações dentro do planejamento tributário. E aí são duas transições, né? Uma transição diz respeito à questão dos contribuintes, que é quanto tempo que vai ter essa transição dos tributos que a gente paga hoje para o novo tributo que vai ser criado, que é o IBS e a CBS. Então, essa transição completa, ela provavelmente vai terminar pelo modelo que está hoje, é previsto somente em 2033. Então, a gente tem aí um período de cerca de 10 anos entre a aprovação, né, a PEC foi aprovada esse ano, entre a aprovação dessa PEC e a vigência integral do novo modelo de tributação somente em 2033. Durante esse meio tempo, a gente vai precisar de um período para criação das leis complementares para regulamentar esse tributo, né? Porque a reforma tributária no âmbito da PEC só traz as diretrizes gerais, mas os detalhes vão vir por leis adicionais que vão precisar ainda tramitar no Congresso. Precisa criar o Conselho Federativo do IBS, precisa criar o Fundo de Desenvolvimento Regional. Aí depois você vai ter um período de teste justamente para garantir que essa alíquota ela não vá aumentar e nem reduzir a carga tributária que a gente tem hoje. E aí tem esse período de transição suave que vai encerrar realmente somente em 2033. E a outra transição é a transição por conta dos entes federativos, né? Então a gente tem uma transição de cerca de 50 anos associada à questão da distribuição de receita. Porque uma das mudanças desse sistema tributário é tirar a tributação da origem, ou seja, onde está a empresa, onde está localizada a empresa, e colocar essa tributação no destino, onde está o consumo, onde está o mercado consumidor. Então, nessa modificação entre origem e destino, muito provavelmente você vai ter populações que têm um mercado consumidor elevado, mas que não tinha muita capacidade produtiva, e aí nesses lugares provavelmente você vai ter um ganho de arrecadação, e você também pode ter lugares que você tinha muitas indústrias, muita capacidade produtiva, mas que não tinha tanta população consumidora, e aí nesses casos você teria uma perda de arrecadação naquela localização. E aí você tem a distribuição de receitas entre os entes federativos desse imposto que foi criado, e ele tenta equalizar essas disparidades. E aí a gente vai ter uma transição mais suave, que vai gerar em torno de 50 anos, para que esses estados e esses municípios possam se adaptar, né, porque o gasto, né, desses entes federados, eles também levam em consideração a estrutura de arrecadação, então para que eles consigam se adaptar sem prejudicar o fornecimento de políticas públicas para a sociedade.
Vilma, deu para perceber aí como é complexa essa matéria. A sua explicação aí deu para a gente uma noção de como realmente são muitos detalhes, muitos atores nessa questão da reforma tributária. Muito obrigado, Vilma da Conceição Pinto, pelas explicações. Um abraço, até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado, um abraço.